Você já esteve diante de uma autoridade? Lembra aí qual foi a autoridade mais elevada que você esteve diante dela? Como é que você se sentiu? Eu já estive presente na sala de um embaixador, e você sabe que o embaixador, a embaixada é território de quem ele representa. E é muito, muito interessante você estar na frente de alguém que tem todo um protocolo de autoridade, e você está ali praticamente à mercê da agenda daquela autoridade. A gente tem conversado sobre coração de discípulo, e hoje, mais uma vez, eu queria convidar você a abrir o texto que a gente tem seguido, Mateus 16, verso 24. Assim se expressa a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na semana passada, nós olhamos para este verso e destacamos aqui os três imperativos que existem aqui nessa curta frase. Os três imperativos são expressões de comando. E essas três expressões está aí traduzido para nós como negue-se, tome, no caso de tomar a cruz, e siga-me. Esses verbos imperativos quer dizer que não são sugestões, não são meras possibilidades, mas são expressões de ordem. São expressões que expressam a ordem, um comando. Saiu da boca de quem tem autoridade. Os dois primeiros, negar ou negue-se a si mesmo, e o tomar, tome a sua cruz. No texto grego, eles estão no imperativo que indica ação decisiva, completa. É aquele que, de fato, é resoluto no que decidiu. O seguir, o segue-me, já é um imperativo, ou seja, também é a força do texto, só que ele está num presente contínuo, ou seja, você precisa tomar essa decisão continuadamente. Por isso que Lucas, quando escreve isso, ele coloca lá dia a dia. Em suma, o que quer dizer isso? Uma vez que você decidiu, esteja disposto a manter essa decisão diariamente. Esse é o sentido dos imperativos. E nós já vimos algumas implicações deste primeiro imperativo do texto, que é o negue-se a si mesmo. Como nós dissemos, este é o primeiro quebra-molas da frase. E nós estamos assim chamando, porque a gente não pode passar muito rápido diante de um imperativo de Jesus. Na verdade, a cada palavra de Jesus, aquilo que ficou registrado para nós, nós precisamos ouvir atentamente. Porque Jesus nunca foi de jogar conversa fora. E os seus imperativos, mais do que nunca, precisam fazer com que a gente esteja atento. Então, eu estou chamando de quebra-mola, este primeiro, que nós reduzimos por três domingos, para a gente poder conversar a respeito deles. Antes de nós seguirmos até o segundo imperativo da frase, que é: tome a sua cruz. Eu entendo que vale a pena a gente observar algumas coisas que estão no contexto desta frase que Jesus disse. Algumas coisas que estão acontecendo aqui. Eu achei necessário fazer isso para que, quando a gente continue a reflexão, a gente possa entender que Jesus está aqui proferindo uma frase cirurgicamente calculada, vamos dizer assim. Quando Jesus proferiu esta frase que eu estou chamando de síntese do discipulado, os seus discípulos já vinham caminhando com ele por cerca de 3 anos. Eles já tinham ali um bom relacionamento, um bom conhecimento acerca de quem era Jesus, acerca da pessoa de Jesus. Então, quando Jesus diz essa frase aos seus discípulos e também à multidão, nós já vimos isso em outro tempo, os discípulos mais próximos de Jesus já vinham caminhando com ele há um bom tempo, ao ponto de conhecer Jesus de uma forma muito particular. Mas eu gostaria então de ler com você que está com o texto aberto aí, você vai voltar alguns versos, Mateus 16, a partir do verso 13, para a gente ver o contexto desse ambiente. E é um texto bastante conhecido. Mateus 16, a partir do verso 13, diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Até aqui, que Deus abençoe essa palavra que é dele no seu coração. Nós já temos conversado aqui sobre as implicações envolvidas no discipulado de Jesus. A gente quer entender como é que se forma um coração de discípulo. A nossa busca aqui é saber como que o coração de discípulo é forjado. Por isso que a gente está com muita calma. E nós já entendemos que o coração de discípulo, ele é formado, ou ele é forjado, ele é talhado num processo. E esse processo é uma caminhada longa, não é uma caminhada curta. E também não é automático. O coração de discípulo não é alcançado de forma automática. Antes fosse, mas não é. Por isso que as experiências dos primeiros discípulos, elas falam muito para a gente. Por isso que os testemunhos deixados por eles são de muito valor para nós entendermos como é a relação daqueles que estiveram com Jesus, que seguiram Jesus de perto. E muitas vezes nós vemos nesses queridos irmãos que deixaram seus relatos, até a fraqueza de caráter deles. Então é muito importante a gente parar e olhar para aqueles que estiveram com Jesus ali no seu primeiro chamado. Por isso que a gente está aqui tentando olhar um pouquinho antes da frase. Eu queria orar com você, porque é preciso que você e eu possamos sair daqui hoje um pouco mais sensíveis à autoridade do Senhor Jesus. Hoje nós queremos refletir sobre isso, o coração de discípulo e a autoridade de Jesus. Você pode orar aí comigo? Nosso Deus e Pai, a gente se achega a esse evangelho com muito temor, e também, ó Deus, agradecidos porque esse evangelho chegou até nós. É palavra do Senhor, e nós queremos sair daqui. Nós desejamos, como cantamos aqui, ó Deus, que o Teu nome seja engrandecido e que o Senhor possa fazer diferença nessa noite, na minha vida e na vida dos meus irmãos. E apesar de toda a limitação desse local, da minha limitação, que o Senhor fale aos nossos corações. Em Cristo Jesus, amém. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, aqui a gente tem a antessala do chamado radical de Jesus. Jesus, na frase que nós temos buscado refletir, Jesus ele tem um chamado aos seus discípulos, mas é um convite a um caminhar. Não é mais um convite de Jesus, é um chamado ao discipulado. E aqui nós temos essa forte declaração de Pedro, o Simão Pedro, acerca da identidade de Jesus. Hoje pela manhã, nós estudamos aqui uma pesquisa que foi feita dentro das igrejas. E, lamentavelmente, a gente vê os próprios crentes, a própria igreja do Senhor Jesus, com dúvidas sobre a identidade do nosso Mestre. Pedro está aqui revelando algo importante sobre quem é Jesus. E o texto bíblico nos diz que foi o próprio Senhor que puxa a conversa. Você está com a Bíblia aberta, você vai ver isso. Jesus, ele pergunta para os seus discípulos quem as pessoas andavam dizendo quem ele era. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo: quem sou eu na boca do povo? Aí você vai ver no verso 13 que Jesus faz essa pergunta quando eles chegam à região de Cesareia de Filipe. É interessante saber que Jesus faz essa pergunta exatamente neste lugar. É bem simbólico Jesus fazer essa pergunta ali. Por quê? Cesareia de Filipe, naquela época, era, na verdade, um panteão de deuses, de influência grega e de influência romana. Ali naquela região existiam santuários, existiam estátuas de divindades esparramadas pela cidade, tanto divindades gregas como divindades romanas, e todo esse aparato urbano estava, inclusive, ligado ainda à autoridade de César, à autoridade de Augusto. É neste local que tinha o santuário de Pan, um deus pagão. E esse santuário era bem popular na época, as pessoas iam até esse santuário para prestar cultos a esse deus Pan, bem característico de alguns lugares que nós conhecemos como sagrados hoje em dia. Esse local ficava ao norte do Mar da Galileia e, basicamente, todo mundo sabia que ali existiam rituais pagãos. Hoje, é um sítio arqueológico, você pode pesquisar depois, ele se chama Banias, está ali no território da Síria. Então, é interessante Jesus, no meio de um panteão de deuses, ele perguntar, o que o povo anda dizendo que eu sou? E os discípulos respondem, alguns dizem, verso 14, alguns dizem que é João Batista, outros, Elias, e ainda outros, Jeremias, ou um dos profetas. Alguns, outros, ainda outros. As respostas indicam, amados, crenças populares acerca de Jesus. Jesus, para aqueles ali do povo, era mais um no meio desse panteão de deuses, de profetas, de divindades. E você sabe o que é isso. O Brasil, nosso país querido, amado, é um país muito sincrético, é um país que tem muitas crenças. Há uma mistura, na verdade, de crenças aqui. Uma salada de crendices, uma simbiose de fé. A gente consegue misturar coisas que são antagônicas e colocar essas coisas para viverem juntas. Nós convivemos no Brasil com crenças, e é lamentável que a gente percebe que existem dentro dessas crenças um jeito de ver Jesus. E são muitas variáveis de Jesus dentro do mundo evangélico. E eu não quero entrar nessas questões agora. O que eu estou lembrando é que nós sabemos o que é termos um sincretismo de crenças diferentes acerca de uma mesma pessoa. E no nosso caso aqui, nós estamos atrás de saber quem é Jesus. Recentemente, aqui da igreja, o pessoal compartilhou comigo que existe hoje o chamado já o narco-evangélico. Hoje, lamentavelmente, a gente vive com muita gente falando muita coisa do ponto de vista muito louco sobre religião, sobre fé, sobre política, sobre sexualidade. E são vozes que vão chegando para a gente. E muitas vezes você fica confuso aí, de fato, quem é Jesus. Inclusive, eu lamento como que a gente, como evangélico, a gente tem se perdido sobre a verdadeira identidade de Jesus. Quem é Jesus, de fato, para você? O verso 15 é essa pergunta que Jesus faz. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Depois deles caminharem com Jesus há quase 3 anos, Jesus está testando o entendimento deles em relação à sua identidade. E eu tenho para mim que Jesus só fez isso não porque Jesus não sabia, claro que Jesus sabia. Não porque Jesus estava confuso sobre ele mesmo, é claro que Jesus estava confuso sobre ele mesmo. Jesus fez essa pergunta para despertar neles a reflexão. E eu digo mais, para despertar em nós a mesma reflexão, porque isso ficou registrado, e louvado seja Deus. Jesus pergunta aos seus discípulos, quem sou eu para vocês? Jesus não quer ter seguidores, amados, que simplesmente o admiram. Jesus não quer ter seguidores que o elogiam, que o bajulam. Jesus não quer ter seguidores porque ele é alguém que faz milagres. Saber quem é Jesus faz toda a diferença para o tipo de seguidor que Jesus está chamando. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa é a declaração que vem na boca de Pedro, no verso 16. Me parece mais uma confissão do que uma declaração. E para mim também torna-se que aqui o divisor de águas, que vai deixando claro a figura ímpar de quem é Jesus. Tu és o Filho de Deus, o Cristo de Deus, do Deus vivo. Em outras palavras, Pedro está afirmando, em Jesus está centrada toda a expectativa messiânica, toda a redenção aguardada nas profecias, toda a expectativa que vem ao longo do tempo, estava naquela pessoa ali na frente deles, diante dos santuários pagãos. Tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. A grandeza dessa informação, me parece que nem o próprio Pedro tinha noção do que ele acabou de falar. A sensação que a gente tem é isso, porque parece que a convicção do Pedro não estava muito firmada nisso. Porque basta você ler um pouco mais à frente, você vai ver Pedro titubeando com relação à missão desse Messias. Amados, Pedro era judeu. Pedro sabia o que significava o Messias para o povo judeu. Ele poderia até não saber a implicação completa. Então, Pedro, ele também tinha uma expectativa diante de Jesus que ele precisou adequar à própria declaração dele. Porque pode ser que Pedro, como um bom judeu, esperava que o Messias viesse para libertar o povo judeu da escravidão dos romanos, como alguns outros pensavam. Então, quando ele diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, talvez ele está com a expectativa errada, mas Jesus fala, olha Pedro, você falou algo que é além da sua capacidade, não é nem carne, não é nem sangue, não é conjecturações filosóficas. Quem te revelou isso, Pedro, é o próprio Pai, é o meu Pai. Então, Jesus ouve aquilo da boca de Pedro, dá uma resposta a Pedro, de que aquilo era elevado demais, mas o versículo 20, se você está com ele aí, você vai ver. Jesus, ele adverte, diz aí, então advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Por que que Jesus, diante daquela declaração que veio da boca do seu principal discípulo, Jesus fala, não conte a ninguém. Quando você lê todos os evangelhos, você começa a entender que Jesus também, ele domina o tempo. Jesus sabe da sua hora. Mas eu tenho para mim aqui, além de Jesus saber a sua hora, Jesus não poderia morrer antes do tempo. As pessoas queriam fazer Jesus rei imediatamente, porque ele estava fazendo milagres. Haveria uma convulsão social, se as pessoas ouvissem ali de imediato, olha, esse é o Cristo. Jesus sabia que ele precisava ser rejeitado. Jesus sabia toda a implicação da missão. Mas eu tenho para mim que Jesus olha para o coração dos seus discípulos mais próximos, e ele vê que o coração ainda não crê, o coração ainda não tinha uma crença à altura da declaração. A declaração está perfeita, está boa, mas eu olho para o coração, Pedro, e me parece que você ainda não crê, Pedro, assim. Eu olho para o seu coração, Tiago, você está concordando com a cabeça, mas o seu coração ainda não crê. Então, antes de vocês falarem que eu sou o Cristo, creia que eu sou o Cristo. O importante aqui, amados, que eu quero destacar é que somente então, independente das aplicações que nós podemos tirar dessa frase, ali de fato foi um divisor de águas de Jesus para com seus discípulos, de Jesus para com a sua missão. Porque foi a partir daqui então, que Jesus fala da sua identidade aos seus discípulos. A partir dessa declaração, Jesus começa a deixar mais clara a sua missão de ir até o final. Jesus, então, ele traça aos seus discípulos, ali, a revelação da estrada da cruz. E a estrada da cruz, ela é pavimentada de sofrimento, de rejeição, de morte. E também está lá com a promessa da ressurreição depois de tudo isso, afinal, Jesus era o Messias do Deus vivo. E eu entendo então, amados, que a partir daquele instante, Pedro teve uma revelação do Pai. Jesus começa a ter uma conferência mais próxima com seus discípulos sobre a sua identidade e sobre a sua missão. Olha o verso 21 do capítulo 16. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Quem é que vai provocar as mazelas em Jesus? Olha para o texto. Jesus está fazendo uma revelação aos seus discípulos. O Cristo, o Messias de Deus, Deus vivo, é necessário que ele vá a Jerusalém, a Terra Santa. Ó Jerusalém, que maltrata os profetas. É preciso que eu vá até Jerusalém e eu vou sofrer na mão de quem detém a religião. São os religiosos que vão ser os primeiros a rejeitar Jesus como o Messias de Deus, do Deus vivo. E Jesus vai dizer que ele seria morto, mas iria ressuscitar no terceiro dia. Jesus, a partir daquele momento, começou a mostrar ainda mais a sua identidade, mas também a sua missão, o caminho da cruz. Jesus passa então, amados, a demonstrar por que ele veio, qual que é a razão. Só que isso demora a entrar na cabeça dos seus discípulos. Discípulos são ovelha, e ovelha é um bicho de cabeça dura. O bicho de cabeça dura para entender as realidades espirituais. Eles demoram a entender o que Jesus está dizendo. Pela boca, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas dentro do coração, não tem esse negócio de sofrer. Não tem esse negócio de ir para a cruz. Tanto é, amados, que a grandeza da declaração, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ela só foi assimilada pelos discípulos. Quando? Depois que passa tudo. Essa expressão de identidade de Jesus, de autoridade daquele que é o Messias de Deus, do Deus vivo, só vai ser assimilada depois da cruz. Só vai ser assimilado, inclusive, depois da ressurreição, com várias aparições de Jesus. Tinha um lá que estava duvidando até que Jesus aparecesse para ele. Quando Jesus, amados, depois que tudo passa, eles correm cada um para um lado, você sabe da história, já tivemos aqui recentemente, falando sobre uma parte dela, na perspectiva de Pedro, esse mesmo Pedro. Jesus, então, aparece aos seus discípulos assustados com o que estava acontecendo. E o que é que ele diz, depois de tudo isso? Antes da frase, síntese do discipulado. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Existe um contexto de revelação de quem é Jesus, que foi proferido pelo próprio corpo de discípulos mais próximos de Jesus, que já vinha caminhando com ele pelo menos 3 anos. E mesmo dizendo uma frase poderosíssima, tu és o Filho de Deus, o Cristo de Deus, o Messias de Deus, o Deus vivo, eles ainda não tinham compreendido dentro do coração, de fato, quem era Jesus. Então Jesus começa a revelar para eles, olha, é necessário que eu faça o caminho da cruz, que é pavimentado pelo sofrimento, de maneira nenhuma, Senhor. Jesus então vai até o final e eles ficam ali desesperados. Aí Jesus lá na frente ressuscita e eles assustados. Jesus então aparece a eles de várias maneiras. E eu quero ler um desses momentos para nós assimilarmos o que Jesus está dizendo. Lucas 24, de 44 em diante. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Você consegue compreender o que está acontecendo aqui? Quantas vezes eu falei para vocês, meus discípulos, que estava na minha missão morrer em favor de cada um. Isso já estava previsto que eu faria isso de uma única vez, sofrendo, mas que eu ressuscitaria e voltaria, e eu vou completar porque vocês já sabem, e vocês serão revestidos de poder para serem as minhas testemunhas, para vocês poderem alcançar as nações. É o que está aqui, para alcançar todas as nações, começando por Jerusalém. Foi Jerusalém que matou, foi Jerusalém que viu o túmulo vazio, e a onda vai se alcançando todas as partes do mundo. E o texto fala, vocês são testemunhas dessas coisas. Amados, esses moços entenderam então. Porque se eu e você estamos aqui nesta noite, com este livro aberto, falando sobre o que aconteceu, é porque, como diz o texto, abriu a eles o entendimento, caíram-se as escamas da incredulidade, e se tornaram de fato discípulos, seguidores de Jesus. Testemunho dos discípulos, amados, só foi possível depois que eles compreenderam a sua verdadeira identidade. A sua identidade, a identidade do Mestre, traz ao Mestre agora uma autoridade divina. Agora eu sei quem é Jesus. Então eles puderam compreender a profundidade do que era ser discípulo de Jesus, porque eles tinham acabado de fugir diante das ameaças. E mesmo antes deles fugirem, Jesus já tinha se revelado a eles. Mas só agora, o coração deles estavam agora forjados no caráter do Mestre. E eles puderam compreender a profundidade do que é ser discípulo de Jesus. E aí eu queria que a gente olhasse para o testemunho daqueles, só alguns testemunhos, desses homens que foram frágeis, com dificuldade de crer, como cada um de nós é. Mas que quando eles tiveram o coração queimados pelo Messias pessoalmente, isso mudou para sempre. Repito, fizeram bem o trabalho deles. Eu queria só lembrar algumas coisas. Por exemplo, nós temos 4 evangelhos na Bíblia, no Novo Testamento, que conta a história de Jesus. E quem escreveu esses evangelhos? São esses ali da primeira onda, da segunda onda, esses que estavam ali com Jesus. Ou que estavam com aqueles que caminharam com Jesus. E cada um vai enfatizar uma qualidade do Cristo. E essas qualidades vão completando a identidade, a autoridade divina de Jesus. Está aí para você. Mateus, ele enfatiza Jesus Cristo como rei, rei é autoridade. Tem autoridade do reino de Deus. Quando você lê o Evangelho, está assim. Marcos enfatiza Jesus como servo, aquele que cumpriu tudo para a redenção. É o Isaías 53, o servo sofredor. Lucas enfatiza a humanidade de Jesus, o único, inédito, Deus, homem, perfeito. João enfatiza a divindade de Jesus, o Deus de Deus, que veio trazer salvação. Inclusive, João, ele diz assim, essas coisas foram escritas para que vocês creiam em Jesus. Esses moços entenderam, com muito custo, o que é ser discípulo de Jesus. E os testemunhos se seguiram, cada vez mais profundos na vida de cada discípulo. E você vai vendo que as expressões acerca da autoridade e da supremacia de Cristo vão sendo as marcas mais evidentes dos escritos desses homens. Jesus não veio fundar mais uma religião. Quem é que o povo está dizendo que eu sou? Ah, o senhor é mais um. Não sou mais um, gente. E aí você vai começar a observar que cada vez mais profunda foram as escritas daqueles que entenderam e que caminharam com Jesus. E eu quero ler agora alguns desses testemunhos para que a gente possa entender que um coração de discípulo, ele é forjado na identidade correta de Jesus. E a identidade de Jesus nos mostra a sua autoridade, a suprema autoridade. 1 Timóteo 1, 15 a 17. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Jesus Cristo demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. O Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Paulo, que tinha sido alcançado e foi instruído por um outro discípulo, Barnabé, agora está falando a um filho na fé dele, e o que ele escreve? Quanto mais eu conheci a autoridade de Jesus, mais eu me vi miserável. Quando eu identifico quem é Jesus, eu olho para a minha mazela e falo, Senhor, por isso que ele diz, paciência. Diante de uma divindade, qual que é o seu gesto? Ei, brother, tudo bem? Como é que você está? Legal, hein? Diante de Deus, você cai de joelhos e o adora e o entrega. É isso que Paulo está dizendo. Jesus veio para salvar pecadores, eu sou o pior deles. Ao Rei eterno, ao Deus único, invisível, imortal. E a gente achando que Jesus é um brother da quinta-feira. Hebreus, capítulo 1. Olha a abertura dessa carta. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Esse Filho é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Quem sustenta o universo, gente? Depois de ter realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Esses moços entenderam quem é Jesus. Mas eu quero ler um pouco mais com você. E aí vai um testemunho que Paulo está lá, diz em Colossenses capítulo 1, a partir do 15. Vamos imaginar, Paulo, escreve aí, diz aí quem é Jesus para você. O que aconteceu com ele? Aí Paulo escreve, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês andavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante as épocas e gerações, mas agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Louvado seja Deus. Aqui nós temos não apenas um testemunho de quem entendeu quem é Jesus, mas, sobretudo, como que a soberania e a autoridade desse Jesus mudou e pautou a vida dele dali para frente. Paulo nunca mais foi o mesmo quando ele entendeu quem era Jesus. Quem és tu, Senhor? Você conhece a história. Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. E naquele dia em diante, Paulo recebeu uma luz e toda a visão dele da vida foi transformada e mudada. Por quê? Porque agora, como ele diz, ele passou a ser ministro, servo do Cristo que tem toda a autoridade. Você consegue medir isso? Não tem como. Leia o texto com calma, não tem como. Quem as pessoas dizem que eu sou? Agora, você é discípulo de Jesus. A vida pessoal sua pertence a quem? A sua vida segue quem? Se Jesus estivesse aqui hoje e lhe perguntasse, quem é que o povo brasileiro diz quem eu sou? Quem é o Jesus dos evangélicos? É aquele que manda matar bandido, porque bandido bom é o quê? Bandido morto. Jesus é aquele que nos põe como cabeça, porque nós somos filhos do rei, e nada de mal vai nos acontecer. Quem é Jesus? Ah, é aquele que me dá todas as coisas. É aquele que me faz vencer. Aquele que, na verdade, parece ser meu servo. Jesus hoje está perguntando para você, se ele estivesse aqui e perguntasse, quem sou eu para você? Amados, eu entendo que a melhor resposta, seja qual for ela, a minha e a sua, passa pelo jeito como eu e você temos levado o discipulado dele. Você sabe como eu e você temos levado o discipulado de Jesus. Essa é a resposta de quem é Jesus para mim e para você. Pois vai ficando, de tudo que nós temos refletido aqui, vai ficando que a característica mais evidente de um discípulo, eu estou falando discípulo de Jesus, é mais uma questão de obediência pelo reconhecimento que ele é, a sua autoridade divina. E eu queria terminar com essa frase do Dietrich Bonhoeffer, que morreu na mão dos nazistas porque era discípulo de Jesus. A resposta do discípulo não é uma confissão oral de fé em Jesus, mas um ato de obediência. Que o Eterno complete a mensagem dele em nossos corações. Quem sou eu para vocês? Tu és o Filho de Deus, o Cristo de Deus, o Deus vivo. Amados, não tem outra para a gente, tá? Não tem outra. Ou nós somos discípulos de Jesus, ou nós vamos seguir outras coisas. É muito sério isso que a gente está lendo aqui na palavra, para mim e para você. A gente precisa conhecer Jesus, mais do que a gente conhecia antes. Esse é o seu desafio, conhecer Jesus mais do que você conhecia antes. Tem gente que conhece o mesmo Jesus há 30 anos, não tem nada de novo de Jesus. Puxa vida, o Deus vivo, o Cristo do Deus vivo. Conhecer Jesus é fundamental para que a gente possa amar Jesus. Porque você não ama quem você não conhece. E talvez você ainda não foi despertado para amar Jesus, porque você está achando que Jesus não é tudo isso. Então, queria convidar você, minha igreja principalmente, conheça Jesus. Conheça Jesus. Conheça Jesus. Até que você fala, caramba, meu coração aprendeu a amar Jesus. Você não ama quem você não conhece. Por isso que a gente não pode falar em seguir Jesus, porque você não vai seguir quem você não ama. Então você conheça Jesus, ao ponto de amá-lo, para que você possa então segui-lo como ele quer. Ninguém vai seguir um desconhecido. E aí, se Deus nos der a graça, a gente viver Jesus diariamente naquilo que fazemos. Você não é professor, você é um discípulo que é professor. Você não é um consultor, você é um discípulo de Jesus que é consultor. Você não é um vendedor, você é um discípulo de Cristo que tem uma profissão de vendas. Você não é pastor, você é um discípulo de Cristo que exerce uma função pastoral. Você não é advogado, você não é nem evangélico, você é o discípulo de Cristo. Amados, é na pessoalidade. Que Deus faça com que você e eu tenhamos plena consciência de que Jesus não é qualquer um. E Ele não vai permitir que a gente o siga de qualquer jeito. Então talvez o que está faltando para a gente é isso. Você precisa me conhecer melhor. Você precisa me conhecer melhor. Esse é o primeiro ponto básico do discipulado. Como é que você vai seguir quem você não conhece? Que Deus complete essa mensagem para você, para a minha vida, para a vida dessa igreja. Não se contente pela vida rasa de um discipulado raso. Um discipulado de qualquer jeito. O tempo é do Senhor Jesus. Você precisa ter experiência maior comigo. Você sabe onde é que você precisa se ajustar aí? Então, corajosamente, não é para mim, é para você. Fala, Senhor, eu sou um miserável. Eu quero viver contigo a partir desse entendimento. Curva sua fronte aí. É só você e Deus. Onde é que você está se entregando a Deus? Transforme a minha vida de um ouvinte para ser discípulo. Não saia daqui do jeito que você entrou. Saia mais apaixonado por Jesus. E faça aí uma entrega para você conhecê-lo melhor.